Humanidade, semana 14, venha Espírito Santo. João 14, 16 a 21. 17 e 20 de fevereiro de 2022. Perguntas e respostas, esses são alguns anúncios que eu tenho para domingo, 6 de março. Às 17 horas, estaremos hospedando um painel incrível de paz em nossa comunidade. Estamos falando sobre como ter conversas centradas no Evangelho sobre a raça ou coisas raciais. Jantar e creche serão disponíveis. Registrem-se hoje e saibam mais em nosso site. Before Basics, no próximo domingo, às 11 horas. Se você é novo no B4 ou quer apenas aprender mais, junte-se a nós nesse domingo, às 11, para alguns lanches, para conhecer novas pessoas e uma oportunidade para fazer perguntas. B4 Basics acontece no andar de cima, na sala número 202. Também teremos o evento feminino nesta sexta-feira, ou seja, a próxima sexta-feira, às 19 horas. Você não precisa se registrar para estar lá, mas precisa de cuidados de creche. Então, precisa registrar o seu filho. No próximo domingo, 27 de fevereiro, teremos panquecas das 10 às 11 horas. Se alguém quiser nos ajudar a fazer as panquecas, vá para o centro de informações para se conectar com a Keila. Eu quero que vocês imaginem por um momento que vocês acabaram de abrir a janela e um vento soprou. É fresco, é poderoso e isso te acorda. Imagine um pássaro alto no céu, circulando e depois descendo perto do chão, um poder sob controle. Imagine um fogo de outono no quintal, crepitando, estourando, emitindo calor aconchegante. Essas são imagens que os primeiros cristãos usavam para descrever algo estranho, mas real e central em suas vidas. Eles falaram de um vento forte passando pela casa e entrando nelas. Eles falaram também de línguas de fogo pousando sobre eles e os transformando. Eles pegaram da antiga história da criação a imagem de um pássaro pairando sobre as águas do caos para trazer ordem e vida ao nascimento. Havia algo que eles estavam vivenciando que era quase inexplicável. Então, eles usavam imagens e metáforas para tentar fazer essa realidade invisível visível. Com o mundo focado no que pode ser tocado, observado e categorizado, essas imagens e as experiências dos cristãos, tanto na Bíblia como na história, são difíceis para nós entendermos. Para a maioria de nós, nossa resposta é simplesmente ignorar ou esquecer esse aspecto que tem de quem Deus é. E, no entanto, o que vemos repetidamente é que o Espírito Animador de Deus é o que deu aos seguidores de Jesus vida, propósito e significado. Na verdade, para muitos que estão procurando, é essa realidade que torna eles ansiosos. Para alguns de vocês, a razão pela qual estão explorando sua fé, a razão pela qual vieram, é porque tem essa coisa, essa sensação que tem mais, tem que haver. É minha esperança que hoje você encontre o que procura. Se você já disse, quero saber mais, experimentar mais de Deus em minha vida de forma tangível, hoje pode marcar um momento crucial em sua vida. Então, como? Como vivenciamos esse vento fresco? Como sentimos o calor desse fogo? Como experimentamos o poder e o controle desse pássaro pairando? Temos observado as conversas de Jesus, as coisas que ele fez, as coisas que ele disse às pessoas. E hoje vamos olhar para algo que Jesus disse que abre a porta para responder a essas perguntas. Vamos olhar em João 14. Você pode ir lá, É a página 764 da Bíblia na sua frente. Enquanto você está se indo para lá, antes de lermos, deixe-me estabelecer o que estamos prestes a ler. Essa conversa é especial. Essa conversa é íntima. Veja, estamos analisando as interações que Jesus teve ao longo do caminho. Coisas que ele fez e disse com pessoas que encontrou, muitas vezes aleatoriamente. Mas aqui vamos olhar para algo que Jesus disse aos seus discípulos no momento mais íntimo e crítico. O cenário é a última ceia. Jesus reuniu os 12 no que é conhecido como o cenáculo para celebrar a Páscoa juntos. É a última refeição que terão antes de sua crucificação. E o que o João nos dá, diferente dos outros evangelhos, é uma verdadeira gravação da conversa ao redor da mesa naquela noite. Agora, Jesus sabe o que está por acontecer. Então, ele tem o tipo de conversa que você esperaria que ele tivesse. Ele começa a prepará-los para a sua partida. Ele começa a depositar promessas em seus corações. E ao fazê-lo, ele responde às perguntas feitas hoje. Então vamos continuar no meio deste diálogo e em seguida vamos examinar juntos. João 14, 16 a 21. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 25 a 26. Tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu quero ajudá-lo a entender algumas coisas aqui sobre esse auxiliar, sobre quem Jesus está falando. Eu quero que você saiba quem ele é, como você encontra e como ele impacta você. E quero fazer isso por motivos muito importantes. Veja, as grandes perguntas que sempre fazemos às pessoas são estas: quem sou eu, quem, onde pertenço e como faço uma diferença? Essas são as três principais. E o que descobrimos é que o que Jesus está dizendo a seus discípulos aqui ajuda a responder cada uma dessas perguntas. Então, quem é o Espírito Santo? Eu acho que isso é importante. Observa que Jesus não se refere ao Espírito como um isso. Ele usa um pronome pessoal. Não apenas que ele descreve o Espírito fazendo coisas que as pessoas fazem, ajudando, ensinando, lembrando. E então, em outros lugares, o Espírito é descrito como tendo emoções. Ele pode ficar triste ou ele pode amar. Uma força impessoal não pode fazer essas coisas ou sentir esses sentimentos. Somente uma pessoa pode fazer isso. Então, por mais misterioso que isso possa ser e por mais complexo que seja, para nós compreendermos isso, o Espírito é pessoal, uma pessoa tem uma identidade. Mas Jesus diz mais do que isso. Isso é muito interessante. Se você voltar, perceberá que Jesus diz, João 14, 16, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro auxiliar. Outro. Existem duas palavras gregas, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Existem duas palavras gregas que podem ser traduzidas como outro. A palavra hétero, que significa oposto ou diferente do anterior. Mas depois há a palavra allos, que significa igual ao anterior. É outro, mas é outro como este. E a palavra usada aqui é allos. O significa que Jesus está dizendo, aquele que está vindo é igual a mim. O que também significa que ele está dizendo que da mesma forma que eu sou divino, o Espírito também é. Agora, eu poderia divagar aqui, mergulhar em uma conversa sobre a Trindade, mas deixe-me apenas simplesmente dizer isso. A Trindade, especialmente no início da minha caminhada com Jesus, foi extraordinariamente complicada para eu entender. Mas hoje a realidade da Trindade é um dos aspectos mais bonitos em conhecer Deus. O ponto que Jesus está enfatizando, ele é pessoal, ele é divino e você tem que ver isso, ele está em você. E ele está no meio de sua vida. Então, o que Jesus está nos revelando é isso. E isso é um bocado, mas é importante. O Espírito Santo é o residente divino pessoal do coração cristão. O residente divino pessoal da vida cristã. A Bíblia fala sobre nós o recebermos, sobre ele estar presente, estar conosco, perto de nós, ele nos enche. E quando estamos cheios, quando nos tornamos conscientes, há vida, alegria e poder. É como o vento em nossas velas, um fogo que nos aquece, um pássaro que voa. Eu quero isso para você. E talvez você diga, bem, então vá direto ao assunto, Brad. Pare de falar sobre quem ou o que Espírito é e diga-nos como o experimentamos. Como estamos cheios com ele, seja prático. Mas você tem que entender o que ou quem é o Espírito para experimentá-lo corretamente. Deixe-me explicar. Se você quer estar cheio do Espírito e pensa no Espírito como uma força impessoal, você vai buscar isso de uma maneira diferente do que se você pensa no Espírito como uma pessoa. Se você tentar ser preenchido com uma força impessoal, você fará isso de forma impessoal e de uma maneira mecânica. Por exemplo, grande parte do pensamento oriental concebe Deus como uma força impessoal. E como resultado desse pensamento, busca a Deus de forma impessoal. Existem ritos e rituais. Há passos a seguir. É diferente. Até a meditação é diferente. A propósito, a meditação é um conceito bíblico. Mas a meditação oriental é diferente. A meditação oriental é esvaziar a mente, remover pensamentos, tentando se conectar a essa força. Mas a meditação cristã é o oposto. Trata-se de preencher a mente com as coisas certas. É uma abordagem completamente diferente. Se você pensa no Espírito como uma coisa, então você se aproximará do Espírito mecanicamente. A propósito, não são apenas as religiões orientais que fazem isso. Os cristãos fazem isso o tempo todo. Se você orar dessa maneira, se fizer certas coisas, ou abster-se de certas coisas, arrepender-se de certas coisas, se você apertar todos os botões certos, então, em nisso vem, como se de repente você fosse eletricutado por uma corrente repentina. Não. Se o Espírito Santo é uma pessoa, então você o busca relacionalmente, não mecanicamente. Você vê isso? Entende? Isso parece totalmente diferente. Não quero ser muito simplista, mas é muito simples realmente. Se você quer que eu vá até essa casa, o que você faz? Você me envia fotos de sua casa? Você me mostra fotos de uma mesa com comida bonita? Permita-me ouvir você contando a outra pessoa sobre o quão limpo ou confortável sua casa é? Você faz todas essas coisas esperando que eu apareça? Ou espero que o Brad ouça e veja como minha casa é ótima. Isso é mecânico e isso é estranho. Se você quer que eu vá, você vai fazer isso de forma irracional. Então, o que você faz? Você me convida, certo? Você pergunta. É simples assim, e é o mesmo com o Espírito Santo. E tudo o que se segue, segue linhas relacionais. Por exemplo, Jared e Ann Roth. Quando tínhamos 22 ou 23 anos, Sherry e eu convidamos um casal para nossas vidas. Nós os respeitamos muito e lhes demos permissão para impactar nossas vidas. Seus nomes são Jared e Ann Roth e hoje eles são pastores na Evergreen, aqui em Hillsboro. E há 25 anos eles investem em nós. E uma das coisas que eles fizeram desde cedo foi nos visitar, inclusive quando morávamos em Nova York. Agora éramos uma família de cinco pessoas morando em um apartamento de 2 quartos de 1.000 pés quadrados. Você pode imaginar como seria. E nossos filhos eram jovens e indisciplinados, caos absoluta na maioria das vezes. Mas quando Jared e Anne entraram na casa, o que fizemos? Limpamos, organizamos e colocamos coisas em lugares que nunca pensamos eles se encaixariam. E as crianças, nós lembramos a elas o quanto respeitamos esses dois. Estávamos em nosso melhor comportamento, mas não era uma farsa. Fizemos isso por causa da grande consideração que tínhamos por eles. Ser cheio do Espírito é ser transformado pela consciência da pessoa que vive dentro das paredes de sua vida. É relacional. E a consciência dessa relação é transformadora. No meu telefone, você sabe qual é o meu histórico? É uma foto dos meus filhos. Você sabe por quê? Citando Scott Van Pelt, da ESPN, ele disse isso há alguns anos e foi tão bom. Todo dia eu quero ser o homem que meus filhos acreditam que eu seja. O relacionamento faz a diferença. Você sabe quem está vivendo dentro das paredes de sua vida? Lembre-se, eu disse no início que uma das maiores questões com as quais lutamos é quem sou eu. Você vê como isso é bonito? Você é um recipiente do Espírito de Deus. Ele habita em sua vida. Isso reformula radicalmente nossa identidade, não é? É muito difícil ter baixa autoestima ou se sentir menos do que quando você percebe isso, certo? Você tem esse amigo com você quando vai para o trabalho, para a casa, ou para um evento ou corrida. Há tanta coisa lá. E há mais coisas que Jesus diz sobre ele que é esclarecedor. Observe que ele o chama de Espírito da Verdade. Verdade. Então, ele não simplesmente está presente em sua vida para que você se sinta bem consigo mesmo, ele está lá para você descobrir, discernir, andar na verdade. É como receber um par de óculos. Não gastei dinheiro com esses óculos para poder olhar para eles. Gastei o dinheiro para poder ver através deles. Eles mudam minha visão, vejo com mais clareza, eu vejo com precisão. O Espírito da Verdade faz o mesmo, se permitirmos. Nós é dada a capacidade de ver o que é real. Paulo, um dos primeiros escritores cristãos, fala do Espírito como a garantia ou adiantamento do que está por vir. Veja Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Essa ideia de herança não deve ser entendida exatamente como a pensamos. Paulo não está simplesmente usando uma imagem tirada da transação humana comum em que, quando alguém morre, outra pessoa herda sua riqueza. A palavra grega que ele usa é arabon, que em grego moderno significa um anel de aliança, um sinal no presente, o que está por vir no futuro. No setor imobiliário, chamaríamos isso de dinheiro de penhor, ou um adiantamento. E Paulo está se baseando em um tema grande bíblico. Quando ele fala sobre a herança por vir, é uma referência à história do Êxodo, no qual Israel é resgatado do Egito e eles viajam para a Terra Prometida. Canaã, a terra que agora chamamos de Terra Santa, foi a herança prometida. O lugar onde eles viveriam como povo de Deus, onde Deus viveria com eles, eles viveriam com Deus. Mas ao longo do caminho, o Espírito de Deus estava presente com eles enquanto viajavam. Então, de certa forma, o Espírito estava presente com eles. O que diz isso sobre o Espírito Santo? Diz que o Espírito desempenha o mesmo papel em nossa peregrinação da Páscoa à Terra Prometida, desde a ressurreição de Jesus até o momento final, quando toda a criação será renovada, que foi representada na velha história, no Velho Testamento, pelo pilar de nuvem e fogo. O Espírito é a presença pessoal do próprio Deus vivo, guiando, advertindo, repreendendo e celebrando nossos pequenos passos em direção à verdadeira herança. Veja, quando você tem um deslumbre do que é verdade no futuro, agora, no presente, isso muda as coisas. Os princípios operacionais de nossa vida são alterados. O vento e o fogo e o pássaro pairando são dados para permitir que você veja agora o que, em última análise, será descoberto por todos no futuro. E através dessa compreensão, viva unicamente neste momento. O Espírito é dado para que possamos ser, em certa medida, o que o próprio Jesus foi, parte do futuro de Deus chegando no presente, um lugar onde o céu e a terra se encontram, os meios para o reino de Deus avançar. O Espírito é dado para que possamos participar da vida e obra contínua do próprio Jesus. Quando buscamos o Espírito, nosso motivo é ver que a verdade não pode ser revelada agora. Isso pode estar em você. Isso pode ser outra pessoa. Em ambos os casos, ele está lá para a verdade. E você notará que Jesus diz: ele está lá para ajudar. Ele se refere a ele como ajudante ou auxiliar. Outra maneira de traduzir essa palavra é advogar ou consolar. A propósito, sempre que você vê discrepâncias nas palavras entre as versões da Bíblia, geralmente significa que os tradutores estão lutando para encontrar a palavra certa. É muito expressivo e rico, e pode precisar de duas ou três palavras em inglês para entender. A palavra grega é tirada de duas palavras gregas, para e kaleo, o que significa duas coisas. Primeiro, há um lado profundamente pessoal nisso. Ao usar a palavra Jesus, está descrevendo algo, alguém que vem até você. Para significa não na frente, não atrás, mas ao lado. Então, o que ele está dizendo? Essa pessoa está com você. Ele está aí para você. E ele está ao seu lado. Se você já passou por um período sombrio sozinho e alguém veio até você nas trevas e dificuldades para sentar com você, estar com você, então você experimentou o que Jesus está falando. Ele está com você. Ele te protege. Mas essa palavra carrega uma nuance adicional. A palavra kaleo significa argumentar ou advogar. Você já viu filmes onde alguém se mete em algum tipo de problema? E eles são levados para a cadeia, eles podem receber fazer uma alegação. E se eles são influentes e ricos, eles dizem: me dê meu advogado. E esperando nos bastidores está o advogado poderoso, pronto para agir. Essa é a imagem. E quando você junta essas duas palavras, há implicações para o que isso significa. Deixe-me perguntar, quando você precisa de ajuda, quando você precisa de um advogado, quando você precisa de um consolador, quando você está desconfortável, certo? Eu me pergunto se uma das razões pelas quais não experimentamos o espírito é porque estamos muito confortáveis ou acomodados. Vivemos em uma cultura de conforto. Tudo, todos devem ser confortáveis. Carros, cadeiras, sofás, camas, casas e vidas. Estamos conectados, indoutrinados em nossa cultura, que a vida deve ser confortável. Assim, fazemos escolhas e decisões com base no conforto. Fazemos escolhas sobre com quem falar, quando intensificar, onde ir para a escola, que trabalho fazer, ou quando se envolver com base no que será confortável. O que é engraçado sobre isso, de uma perspectiva cristã, é que eu nunca ouvi Jesus dizer isso. Eu não leio em nenhum lugar dizer Jesus dizendo, apenas fique confortável. Não ouço seus discípulos dizendo, apenas fique à vontade. O que eu faço aqui são imagens radicalmente diferentes, sobre deixar casas e famílias, sobre tomar cruzes e carregar fardos. Eu ouço sobre sofrimento por causa da cruz, mas não ouço muito sobre viver uma vida confortável. Não temos um Pedro, aqui está a prancha de remo, vem aqui. Não temos Pedro, saia do barco. Aliás, temos Pedro, saia do barco. Jesus diz a seus discípulos: estou enviando um para estar ao seu lado, não porque você vai viver uma vida fácil, mas porque você vai viver uma vida aventureira. Você achou divertido me seguir? Espere até que esse cara apareça. Você terá poder e paz. Você vai viver com um profundo senso do que é verdadeiro e realmente está acontecendo. Você vai passar por coisas que nunca pensou que poderia passar. E você nunca estará sozinho. Imagina o que aconteceria se, em vez de pedir ao Espírito para nos seguir, começássemos a seguir o Espírito. Talvez esse seja o componente ausente. Talvez seja por isso que vivemos vida sem brilho. Lembre-se que estamos perguntamos, o que estou fazendo aqui? Como faço uma diferença nesse mundo? E acho que a resposta é bem clara. Pergunte ao cara sentado ao seu lado, o Espírito Santo, para lhe mostrar o caminho. É simples assim. Na verdade, não é nada complicado. Não há botões para apertar ou ambientes para criar. Apenas um pedido. Venha, Espírito Santo. Vamos orar? Vamos refletir. Esse pedido é um simples convite para ser lembrado que ele mora dentro das paredes de nossa casa e nossa vida. Dê espaço, dê tempo. Venha, Espírito Santo. A bênção. Que vocês sejam homens e mulheres que vivem a aventura que está à sua frente. Que vocês experimentem a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo. Amém.